Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. E nesse episódio do Literatudo, falaremos sobre a poesia e a versificação nas mídias sociais. Quem estará conosco hoje é o poeta Zaque Magiese, que conversará conosco sobre o interesse crescente pela poesia na internet. Tenham todos um bom episódio!
Olá! Novamente no Literatudo, e hoje em companhia do poeta Zaque Magiese. Zaque Magiese é considerado um dos fenômenos da poesia digital no Brasil, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Mas seus escritos não se limitam à internet. Zaque já publicou 4 obras, uma das quais ilustrada pelo próprio autor. Sua poesia na internet é mais curta e visual, características ideais para as redes sociais, pois possibilitam a identificação e o compartilhamento. Olá, Zaque! Seja bem-vindo ao Literatudo. O tema de hoje é poesia digital. E para iniciar, gostaria que você nos contasse como tornou-se escritor. Sabemos que o ciberespaço abriu possibilidades à literatura, seja ela prosa ou verso, que dificilmente imaginaríamos no passado, e que muitos autores despontaram a partir do clique no mouse ou nas telas dos celulares. Muitos, porém, tiveram seu início na literatura tradicional, migrando para a internet na intenção de divulgar o seu trabalho. Zaque, no seu caso, como tudo começou?
O começo foi muito... diria que foi despretensioso, assim, na verdade, né? Porque eu trabalhava em outra área, né? Trabalhava com finanças em um colégio e não tinha pretensão nenhuma de me tornar escritor e tudo mais, ou começar a publicar meus poemas e meu trabalho nas redes sociais. O que aconteceu foi que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito próxima dos livros, né? Assim, sempre foi meu escape favorito, sempre foi sentar e ler algum livro e me enveredar pelas páginas, e isso sempre me fez muito bem. E aí eu tive um episódio bem corriqueiro da juventude, né? Aquela dor de amor, né? Que a gente não sabe como lidar. E naturalmente eu comecei a escrever pra trabalhar com essa dor, assim, na verdade, né? Então, como os livros sempre fizeram parte da minha vida, na hora que eu precisei me expressar, foi muito natural eu ter escolhido escrever sobre aquilo. E foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Então eu comecei a colocar pequenos pensamentos primeiro nos caderninhos, né? Os Moleskines, que sempre tive alguns deles, sempre gostei, comecei a anotar lá e tudo mais. Depois, como eu abri ali uma válvula e depois não consegui controlar mais, eu comecei a escrever bastante, assim. Então as coisas começaram a vir muito facilmente pra mim, e nem sempre estava com esses caderninhos na mão, e aí eu comecei a escrever em papel, guardanapo, na parede do meu quarto, e eu vi que muita coisa começou a se perder por causa disso, assim. Depois eu ficava tentando lembrar onde eu tinha guardado e não lembrava. E aí eu falei, poxa, eu vou criar então uma página no Facebook pra eu anotar essas coisas e ficar ali como uma gaveta e tal, e às vezes poder... eu sou muito nostálgico, né, de alguma forma, muito... Então eu sempre tô revendo as coisas do passado, assim. Então eu vou pra casa dos meus pais, fico ali perdido nos álbuns de fotografia. Eu tenho todas as cartas que eu já recebi, bilhetes de amor e tudo mais que eu recebi durante minha vida inteira. E aí eu sempre fico relendo essas coisas, assim. Eu gosto de gastar um tempo nisso. E aí eu falei, poxa, eu quero reler os textos também e tal, e não encontrava. E aí eu criei uma página no Facebook justamente pra isso, pra eu ter um arquivo... Pode estar no celular, no computador, e é muito fácil de acessar. Era até anônimo, né? A minha página chamava Estranheirismo, que era inclusive o nome do meu primeiro livro. E foi muito engraçado, porque aí as pessoas começaram a interagir com esse conteúdo e eu ficava meio ensumado, né? Eu queria que era só pra mim. Mas foi muito natural, assim, não foi planejado, né? E aí depois resolvi colocar meu nome, porque eu vi que as pessoas começaram a... Como não tinha nenhuma assinatura, começaram a colocar o nome delas. Aí eu comecei, né, tirei a página Estranheirismo, coloquei meu nome. Mas mesmo assim, ainda continuei levando a vida e depois migrei para o Instagram, onde aí eu comecei a... veio a máquina de escrever também, por causa que um amigo meu, ele me devia um dinheiro, me pagou com essa máquina de escrever. E aí eu comecei a datilografar os textos, fotografar a folha e colocar no Instagram. E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? E foi engraçado porque teve um dia que eu tinha, sei lá, eu tinha 1.000 pessoas acompanhando meu trabalho, e no outro dia tinha 10.000, e eu não soube como que isso aconteceu, assim. Acho que alguém muito famoso viu um texto e republicou nas suas redes, e foi isso que aconteceu. E aí foi só crescendo o número, e depois uma editora, a Record, me procurou pra gente fazer um livro. E aí eu falei, acho que agora eu não quero mais trabalhar no escritório não, vou tentar viver disso. E estamos aqui, né? Basicamente foi isso, foi o tipo de sonho que eu nunca tive, né? Eu apenas me procurou e eu resolvi sonhar junto com ele.
Olá, Isaac, tudo bem com você? Bom, você lança com frequência seus escritos nas redes sociais em formato de pílulas. Tem também duas obras no Instagram em formato de folhetim semanal para assinantes, além de já ter publicado 4 obras impressas. Conta pra gente qual é a diferença desses 3 tipos de escrita.
Há uma diferença crucial pra mim, assim, na verdade, porque hoje, né, e assim, eu tive que descobrir isso trilhando o meu próprio caminho e tudo mais, mas, na verdade, o meu objetivo é que tudo desague no livro, assim, né. Eu lembro que com o advento da internet sempre teve aquela ideia de que a internet acabaria com o livro, né, acho que tem até um livro do Umberto Eco que fala sobre isso, né, que acho que é Não Conte com o Fim do Livro, e eu lembro que tinha esse medo, e a minha ideia é que as pessoas têm um interesse em ler os meus livros, porque lá tem uma diferença significativa no sentido temporal, assim, né? Porque você tá numa timeline, o texto tá te perseguindo, na verdade, né? Você tá deslizando, né? Fazendo scroll na tela, e aí passa uma porção de coisas, né, que as pessoas postam, e de repente tem um texto lá, e aí eu acho que ele deve ser até tratado como um quase gênero. Então ele tem que ser assertivo, tem que ser, né, ele também tem uma porção de coisas que estão no texto e além do texto, assim. Então, por exemplo, visualmente ele tem que chamar atenção para a pessoa parar para ler. E eu acho muito interessante isso, assim. Hoje eu tenho percebido características dessa escrita especificamente para a rede, né, e o que funciona e o que não funciona e tal. Mas a ideia é de ser um grande chamariz para que as pessoas tenham vontade de ler poesia, né, que sempre foi um gênero aí até marginalizado dentro da literatura, visto como muito difícil, muito inacessível, né? Pelo menos a minha geração cresceu com essa ideia nas escolas, ninguém queria ler e tal, e não é, né? Assim, existem, a poesia, ela é muito ampla, né? Desde realmente até poemas que são mais intrincados, mas todos são belos, né? Estruturalmente falando, tem toda uma construção, e até poetas que falam aquilo que está na gente de uma maneira muito simples e muito bonita, né? Muito profunda, que é o tipo de poesia que me interessa, assim, que eu gosto muito de ler. Então, Manuel de Barros, Paulo Leminski, Adélia Prado, não existe o desconhecido ali, né, assim, todos os elementos já passaram pela minha vida, né, as metáforas e todas as outras coisas que eles trabalham. Então, na internet, eu tenho que ser mais assertivo, assim. E aí eu tenho desenvolvido também outras possibilidades dentro do gênero da internet, né, uma é essa de fazer um folhetim, e aí também voltando ali ao início da publicação literária, né, onde grandes escritores, né, não que eu estou dizendo que eu sou um grande escritor, pelo amor de Deus, mas grandes escritores publicavam em folhetins, nos jornais, né? Então, acho que Machado de Assis fez muito isso, assim. E acho interessante tentar esse formato, né? Mas ainda não é um formato que consolidou, assim. Mas já tá tendo uma bastante... O pessoal tem aderido, assim, tem sido legal. E o livro é o livro, assim, né? O livro é onde eu me permito, como escritor, também explorar mais temas, até essa coisa dos textos maiores, né? No sentido de tamanho mesmo, e de desenvolver outros lados da minha escrita que eu acho que não cabem na internet, assim, né? O livro ainda é sempre a melhor plataforma, né? Não existe nada melhor do que o livro para literatura, porque acho que uma das poucas coisas que ainda nós temos uma espécie de ritual é para leitura, né? para música nem tanto. Hoje a gente escuta música fazendo outras atividades. Enfim, agora quando você senta para ler um livro, realmente você ainda senta para ler um livro, assim, né? Então você pega ali o seu café, seu marca-texto, para quem gosta de rabiscar os livros, e o tempo que a pessoa dedica para um livro é totalmente diferente do tempo que a pessoa está no celular ali, né? Então, no livro você pode ser mais, não profundo, porque eu também não acho que os textos que estão no Instagram são rasos, assim, mas eles são mais nocauteadores, digamos assim, né? E no livro, de repente, você pode bailar ali por 12 rounds e fazer algo mais bem trabalhado, até artisticamente falando, assim, né? Então, hoje, meu objetivo é fazer com que as pessoas vão para os meus livros, até porque eu também preciso pagar minhas contas, né? Mas existem diferenças, sim. Com certeza existe.
Zach, a poesia digital utiliza modos além do verbal. Se aproveita das ferramentas possíveis nas redes sociais. Dessa forma, suscita novos modos de leitura. Explora também temas cotidianos, que facilmente caem no gosto dos leitores, pela identificação. Como você se sente sabendo que é lido por um número tão grande de pessoas e que grande parte delas sentem como se tivessem escrito seus textos, como às vezes descrevem nos comentários? E como é, para o autor, esse feedback? Saber em instantes a aceitação ou não dos leitores por meio das curtidas e comentários? E por conta dessas trocas, possíveis pelas redes sociais, você tem conhecimento de ter inspirado novos escritores?
Pois é, então, eu acho muito legal, porque depois a gente começa... primeiro você só escreve, depois você começa, depois de um tempo você começa a notar outros elementos que vão ali, de repente, se tornar escrita sem ser as próprias palavras, assim, né? Então, você pode brincar muito com os elementos visuais, né? Tem alguns poemas que tem, por exemplo, uma vez escrevi a palavra falta sem um A, né? Então, a própria palavra já carrega o seu significado sem precisar explicar o que é a falta, né? Já tá ali, né? Não ter o A, a letra A na palavra falta, já é uma falta, né? Ou ausência sem o E, né? Então isso é, esse tipo de brincadeira dá pra fazer bastante, assim. E falo brincadeira no sentido realmente de brincar, né? Eu acho que é muito importante a gente brincar e explorar outras possibilidades da própria tecnologia ali, né? Tenho feito algumas animações, né? Em 2D e tal, tem sido muito legal. Outro elemento que eu gosto muito de usar é a questão da fotografia também, que é um dos meus hobbies favoritos, né? Porque antes da escrita era só um hobby, né? Eu tinha o meu trabalho e escrevia por escrever, assim, livremente. E hoje a escrita se tornou meu trabalho, então precisei ter um outro lugar desses para fazer as coisas livremente e testar coisas. E a fotografia tem sido esse lugar. E também usando a fotografia, criando poemas a partir dela, vídeo também, né? Uma coisa do... Tem outros escritores que fazem declamações maravilhosas. Eu não tenho esse dom, nem tenho voz para isso. Minha voz é muito estranha. Perdão aí, caro ouvinte, por estar me ouvindo, mas eu acho muito legal, assim, ter possibilidade de fazer vídeos, animações e tal. Então eu acho que são... É gostoso saber que a poesia pode invadir tudo, né? Eu gosto muito de pensar a poesia como essa invasora, assim, que não pode ser detida, né? Acho muito legal isso e ela pode estar invadindo a própria tecnologia e fazendo isso, assim. E não excetuando o livro, né? Não excluindo o livro, mas sim carregando ele, né? E meus temas preferidos são realmente aquilo que está no cotidiano, assim, né? Acho que é por isso que gera essa grande identificação, porque... Eu gosto muito da ideia de reparar em algo que está lá e que ninguém repara, assim. Então eu saio... A fotografia é um pouco isso, né? Mas eu saio caçando essas coisas, assim. Então eu vou procurando coisas que estão no meu cotidiano e sei que estão no cotidiano de milhares de pessoas porque é uma circunstância comum, banal, né? No sentido de perto da realidade que se repete inúmeras vezes, assim. Hoje em dia, acho que é o meu grande objetivo... É captar essas coisas, assim, e causar deslumbramento com elas, assim, né? Além de, né, de falar sobre os dois grandes temas aí, que é o amor e a morte, né? Pra mim são os dois grandes temas da literatura, né? Tudo você pode está contido em um desses dois grandes temas, né? Todos os outros temas, né? Sobre a finitude e o amor, assim, né? E são coisas que me interessam muito e às vezes acho que esgotei aquilo e tenho, descubro que ainda tem um mundo inteiro para ser explorado, assim. Isso é muito legal. E acho que é por isso que vem esse grande número de pessoas lendo, assim. Porque gera essa identificação, né? Eu lembro que eu, como leitor, eu sofri muito... desse efeito, assim, de ler um autor e sentir que ele tá falando algo que tá tão íntimo dentro de mim e eu não conseguia falar sobre, né? E de repente vem um escritor ou escritora que morreu há não sei quantos anos e falou justamente o que eu estou sentindo naquele momento, assim. E acho que isso é vencer a morte, né? E é um dos poderes da literatura, assim. É, acho isso muito bonito, né? Apesar de ser sua... romântico demais, mas eu sou assim, né? Eu acho isso muito bonito, isso me fascina e me deslumbra, né? E quando agora eu tô desse outro lado, sendo escritor e de repente recebendo esses feedbacks, assim, né? Que é muito legal essa coisa da internet, porque é instantâneo, né? O feedback é... você posta um texto, 15 segundos depois tem comentários já sobre aqueles textos e pessoas mandando para outras pessoas... e pessoas mandando mensagens querendo saber sobre aquele texto, ou dizendo, ou agradecendo, enfim. Não que os textos sirvam para ajudar alguém, né? Eles não são escritos para isso, mas se ajudarem também eu fico muito feliz, né? E acho isso muito legal, assim. Acho que isso é uma coisa que os autores das gerações anteriores, né? Que começaram o seu trabalho estreitamente no modelo tradicional, digamos assim, tinham que esperar uma... publicação de um crítico no jornal, ou o lançamento de um livro, ou uma noite de encontro em uma livraria, para ter esse feedback do leitor, assim, né? E acho que isso é muito bom. Eu valorizo cada comentário, eu leio praticamente todos das últimas publicações e acho isso incrível. Eu fico muito feliz por isso e, poxa, é uma alegria muito grande, assim, né? Porque é ser lido, né? A gente quer ser lido, né? E realmente é engraçado, porque já apareceu algumas pessoas falando que começaram a escrever porque viram meu trabalho lá. Mas eu acho que essa inspiração não é nenhuma inspiração assim quanto a estilo ou nada, temáticas. Não, eu acho que é mais a inspiração de assim, poxa, esse cara fez, acho que eu vou fazer também. Vou começar a colocar meus textos, né? E acho isso muito legal na internet, nas redes sociais. Porque nesse aspecto é totalmente democrático, né? Qualquer um que quiser começar a escrever hoje pode colocar seus textos nas redes ali. Acho isso muito bom, assim, porque deu poder, né? Eu fico pensando quantos escritores maravilhosos não chegaram até a gente porque simplesmente um editor fechou as portas, assim, né? Acho que se perdeu muita coisa pelo caminho, assim. Inclusive, né, no que tange também a escritoras, né, porque o mundo ainda continua sendo muito machista e eu fico pensando em escritoras maravilhosas que escreveram coisas maravilhosas e não foram publicadas, né, porque simplesmente por serem mulheres, assim. Então eu acho que a internet dá essa possibilidade e de você também chegar diretamente ao leitor, né? De vender o seu livro, de conversar com eles, de... é uma relação muito incrível, assim, muito legal.
Chegamos ao término de mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. Focamos hoje na poesia digital e conhecemos o poeta Zaque Magiese, que por meio das redes sociais dissemina seus textos e conquista milhares de leitores. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
Agradecemos a presença de Zaque Magiese, a audiência, e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo, sempre com um assunto voltado para a literatura. Até mais!